no ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Um banho de cheiro por cima.
É mesmo? Mas é claro. Então vamos lá.
Muito boa tarde para você que está ouvindo a gente pela Rádio Câmara ou emissoras parceiras espalhadas pelo país. O programa Feijoada Completa desta sexta-feira, 14 de agosto, já está no ar.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que também nos ouve na reprise do programa, que acontece todo sábado de manhã ou em qualquer horário pelo nosso podcast.
Eu sou o Luiz Cláudio Canuto.
E eu sou Marissa Omena.
E ao longo das próximas duas horas, a gente vai levar você muita informação, até muita informação de vários assuntos, tudo temperado com boa música, como essa que você está ouvindo, Banho de Cheiro, de autoria de Carlos Fernando, na voz de Elba Ramalho. Olha, essa música foi composta por Carlos Fernando e virou um grande hino do frevo e do carnaval brasileiro. Essa faixa integrou um disco chamado Coração Brasileiro, e a música ajudou o disco a vender mais de 1 milhão de cópias. E a música é essa porque Elba Ramalho faz aniversário no dia 17 de agosto. E também vamos ouvir músicas do Beto Guedes, que fez aniversário no dia 13 de agosto. Todos os dois fizeram 75 anos de idade.
Queremos chegar lá, né? Queremos Exatamente. Chegar aos 75. Eu tô me sentindo aqui em Olinda com esse frevo maravilhoso de Carlos Fernando, que contribuiu muito, é um compositor e produtor pernambucano, contribuiu muito para o conhecimento do Brasil dos ritmos dos estados nordestinos, né? Ele foi produtor dessa canção, foi compositor dessa canção, produtor de bandas que levaram frevo Brasil adentro. E se a gente conhece hoje muito da música do nordestino, é por conta dele. Perdemos esse compositor em 2013, mas foi uma pessoa que fez muito pela música do Nordeste, dos estados nordestinos, o frevo, o maracatu, todos esses ritmos incríveis. Foi justamente Carlos Fernando que ajudou a popularizar.
E Elba Ramalho levou a sua composição à glória. Olha, a gente vai mostrar agora para você os destaques da edição de hoje do Feijoada Completa.
No quadro Tesouros da Câmara, nós vamos trazer informações sobre ações de preservação na Câmara dos Deputados e o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara debateu os 25 anos do Estatuto da Cidade. A gente vai fazer um balanço da lei.
E vamos também conversar ainda sobre a proibição de licenciaturas que são 100% EAD e as novas diretrizes do CNE.
E no quadro Olhares, Mariana Monteiro traz detalhes sobre o filme Onestino, dirigido por Aurélio Michiles e estrelado por Bruno Galhaço. E temos ainda uma entrevista sobre os 30 anos do programa de visitação da Câmara. Olha, pareceu até programado, hein? A música encerrou exatamente na hora da gente falar do primeiro assunto. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara fez nessa semana uma audiência pública para comemorar os 25 anos do Estatuto da Cidade.
Luiz Cláudio, Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, sancionada em 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Esse documento estabelece diretrizes gerais para que o desenvolvimento urbano garanta o bem-estar coletivo, sustentabilidade ambiental e a função social da propriedade, sobrepondo, por exemplo, os interesses ao lucro individual.
Para sabermos mais sobre o Estatuto da Cidade, a gente vai conversar agora com o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que é autor do requerimento, né, para a realização da audiência pública. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Maísa. Excelente, feijoada completa, pauta excelente, hein?
Valeu,
se
deputado.
Se estivesse correndo aqui no Ceará, eu ia acompanhar todo o programa.
Oh, que ótimo. Deputado, a comissão celebrou os 25 anos do Estatuto da Cidade. Qual que é o principal legado que essa lei, que completa 25 anos, deixou para o Brasil desde 2001?
Olha, primeiro, toda a trajetória dessa construção, que começou com um debate imenso sobre reforma urbana no Brasil desde a década de 60, quando estendeu-se durante o período da ditadura militar e foi retomada com a Constituição, exatamente com a mobilização nacional do movimento social, retomando aquela bandeira da reforma urbana, e isso resultou em uma emenda popular que transformou-se no capítulo de política urbana na Constituição Federal. Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira trata da questão urbana. E alguns artigos, eles tiveram que ser regulamentados por uma legislação infraconstitucional em função da primeira aplicação que foi feita quando a Luísa Erundina elegeu-se prefeita da cidade de São Paulo. Ela utilizou o instrumento do IPTU progressivo, que tem o objetivo de diminuir o máximo a especulação imobiliária. E ao fazer uso desse instrumento constitucional, ela foi questionada e a matéria subiu ao STF, que exigiu então que você tivesse uma legislação infraconstitucional. Essa legislação foi, a primeira proposição foi feita pelo senador Pompeu de Souza, senador pelo Distrito Federal, mas cearense aqui da cidade de Redenção, ele fez essa proposição, aprovamos no Senado e seguiu para a Câmara. Na Câmara, nós tivemos uma parada de 10 anos, foi até 99. E no dia 1º de dezembro de 1999, quando realizamos também a primeira conferência das cidades, porque as duas primeiras conferências das cidades foram realizadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, durante aquela primeira conferência das cidades, nós realizamos a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, que na época também tinha essa designação, e aprovamos ali, quase que por unanimidade, o substitutivo que eu apresentei como relator na época, que é o que foi aprovado e seguiu para o Senado, e em 2001 nós aprovamos com a relatoria do senador Mauro Miranda o Estatuto da Cidade. Então o principal, Cláudio, mas é a questão da função social da propriedade. Ao debater a função social da propriedade, algo que nós já tínhamos conquistado do ponto de vista rural, porque já havia um grande entendimento de que a propriedade rural tinha que cumprir uma função social, portanto, vastas áreas poderiam ser submetidas a um processo de reforma agrária, com desapropriação, usando o título da dívida para poder adquirir aquelas propriedades. E quando chegava na questão urbana, esse era um debate muito duro, muito difícil. Então precisava ter uma grande articulação política para você convencer o Congresso Nacional a admitir que aquilo que estava no texto constitucional tinha que ser aplicado. E o principal instrumento da construção da função social da propriedade é exatamente você ter a possibilidade de ter um IPTU progressivo que possa democratizar o acesso à cidade, o direito à cidade. Eu sempre digo democratizar porque muitos na época contestavam o que nós estávamos propondo de ter um IPTU progressivo bem regulado, porque era como se fosse uma punição. Você tinha uma propriedade e você ficava com ela ali especulando, esperando que passasse a água, que passasse a luz, que passasse a estrada, que passasse o asfalto, que a linha de ônibus chegasse. E a cada movimento do setor público com um serviço, aquela terra quase que dobrava de valor. Então você tinha um valor enorme para vastas áreas desocupadas, enquanto muitas vezes você estava com um déficit habitacional gigantesco. Então acho que essa que é a questão central do Estatuto da Cidade, esse é um legado fantástico. E o outro é o processo de debate e discussão do plano diretor das cidades brasileiras. Então essa exigência que você não pode ter um plano diretor como um ordenamento exclusivo do Executivo, que faz uma proposta, despacha para a Câmara de Vereadores e a Câmara diz sim ou não aquele procedimento que veio do Executivo. Não, o plano diretor, obrigatoriamente, e todos os procedimentos legislativos que digam respeito à cidade precisam ser discutidos com a população, precisa ter um debate com a população e precisa criar conselhos com a participação popular. Acho que isso é outra questão assim, central também do Estatuto da Cidade. E o está ligado uma na outra, o plano diretor e o planejamento urbano. Sem planejamento você não tem como ter uma cidade mais saudável, uma cidade mais disponível para o conjunto da sua população. Também um outro instrumento que são as zonas especiais de interesse social. Nós deixamos, quer dizer, a legislação se tornou assim, um grande instrumento para o legislador municipal, que pode também atuar sobre a lei federal, e sobretudo para os prefeitos. É claro que a legislação ela está na mão da população como um grande instrumento, como uma grande ferramenta, mas ela precisa de grande pressão popular para que a gente possa garantir que ela seja efetivamente executada, porque tem manobra de toda a ordem para manter a especulação como sendo a questão central da cidade e não a função social da propriedade. Acho que esse é um debate intenso, nós fizemos essa sessão porque era preciso a gente examinar o que foi executado e o que nós temos observado, Cláudio, já termino aqui, você veja que nós temos um déficit habitacional superior a 6 bilhões de moradias, mas nós temos mais de 11 milhões de moradias desocupadas no país. Então, não é possível. Isso é algo quase que inaceitável, mas é o que existe hoje. Então, nós precisamos criar instrumentos ainda mais eficazes, e por essa razão, durante a audiência, inclusive, se propôs que fizéssemos uma revisão completa do Estatuto da Cidade para alcançar essa realidade, que está diretamente ligada à função social da propriedade. Não é possível ter um déficit de 6 milhões de moradias e você ter 11 milhões de moradias de imóveis desocupados no país. Então, há uma aberração aqui no meio que nós precisamos resolver.
Deputado, o senhor falou do uso da propriedade, o uso social, que avançou muito nesses 25 anos. Eu queria perguntar o que ainda permanece no papel?
O principal que está no papel, que a gente não conseguiu dar eficácia, porque muitas áreas, a cidade inteira, ou as cidades inteiras, elas são muito submetidas à pressão do setor imobiliário, à especulação imobiliária. Não existe só a especulação, mas a especulação é muito forte. E muitas áreas da cidade, eu lembro que nós fizemos um trabalho aqui na cidade de Fortaleza de drenagem, macro-drenagem urbana. Então, o que é que ocorre, Marisa? Muitas áreas da cidade foram ocupadas indevidamente. E você precisa recuperar essas áreas. Porque a questão ambiental, ela se tornou muito relevante para a cidade brasileira. Nós temos tido muitos desastres urbanos, gravíssimos. E eles existem porque houve uma ocupação muito desordenada da cidade e fruto dessa especulação, que muitas vezes empurrou os mais pobres para as áreas mais vulneráveis da cidade, que precisavam ser protegidas do ponto de vista ambiental, e ao contrário, você ocupou aquelas áreas com a população pobre. E essa ocupação não foi feita só porque o povo invadiu a área, ou o povo se deslocou e invadiu, ocupou aquela região. Não. O próprio Estado construiu conjuntos habitacionais às margens de riachos, dentro de lagos, dentro de lagoas, e esse é um trabalho que nós temos ainda a obrigação de examinar, de recuperar. Esse é um problema grave dentro das cidades brasileiras, especialmente nas maiores cidades brasileiras. Nós precisamos resolver. Isso está causando grandes impactos, porque à medida que nós temos mudanças climáticas mais extremadas, o problema para as cidades sempre é maior. E o outro problema que a gente identificou lá atrás, fruto de um grande debate, para a construção das zonas especiais de interesse social. São zonas que você estabelece na cidade, que ali a especulação não pode colocar a sua mão. Essas áreas têm tido grande dificuldade em serem executadas. Eu lembro disso porque eu moro aqui em Fortaleza, tenho tido um bom debate com os prefeitos da cidade, tenho discutido muito com os prefeitos aqui de Fortaleza, e constituir essas zonas aqui tem sido algo muito difícil. Mesmo assim, nós construímos, junto com a prefeitura e as universidades e as comunidades, 6 importantes zonas de interesse social já aqui na cidade de Fortaleza. Mas esse instrumento ainda carece, às vezes, até de um entendimento adequado das próprias, dos próprios gestores municipais. Então, acho que nós ainda temos um débito muito grande com as cidades, e essa questão ambiental é gravíssima, tem se agravado bastante nos últimos anos. Não é que a gente não cuidou dessa questão na lei. A lei tem instrumentos para isso. Mas é que a gente precisa aperfeiçoar a lei para ela ser mais rigorosa com a expansão urbana, exatamente nas margens dos lagos, dos rios, dos riachos que cortam as cidades brasileiras.
Deputado, a última pergunta. Muitas prefeituras alegam que não tem recursos, né, ou até mesmo pessoal, para implementar os instrumentos da lei. No caso, IPTU progressivo, por exemplo. E também na audiência pública, eu me lembro que foi comentado que muitas prefeituras, muitos municípios não tinham plano diretor, né? E também não atualizaram. As que tinham não fizeram a atualização necessária. Como é que o governo federal e o legislativo podem ajudar os pequenos e médios municípios a se regularizarem em relação a uma lei que não é nova, né? Tem 25 anos.
Sim. Mais uma vez o entendimento do gestor. Porque eu até brinquei com esse assunto na audiência pública, mas é uma brincadeira verdadeira. Sempre que a gente aprova uma legislação, principalmente quando você tem que fazer um ordenamento para o país, e essa área exigia esse ordenamento, você estava na Constituição, então você tinha que ter. O STF obrigou você a fazer uma legislação infraconstitucional, considerou que era uma exigência. Então, quando a gente foi construir, muitos prefeitos e até as organizações nacionais dos prefeitos, a Confederação Brasileira dos Municípios, várias organizações que existem nacionais, a Associação Nacional, todas elas questionavam muito os instrumentos que eram criados do ponto de vista nacional, e impactava o município porque normalmente você criava legislação com obrigações, mas não incluía na legislação o repasse dos recursos necessários para executar aquelas inovações e exigências para tornar a cidade mais saudável. Ocorre que você, ao longo do tempo, desde a Constituição, a gente debate e a gente amplia os recursos destinados aos municípios. Seja através do fundo, ampliando os recursos do fundo, que é obrigatório o repasse federal para o fundo municipal, assim como, por exemplo, para os fundos estaduais. Então, seguidamente fizemos ampliações. Os municípios, nas suas marchas em Brasília, têm conseguido ampliar essa margem de recursos destinados aos municípios. E nós temos criado muitos instrumentos de política pública que se chama de repasse.
Alô?
Cria um fundo e a gente repassa imediatamente. Então, eu brinquei com os municípios dizendo o seguinte: sempre que a gente exige que cumpra a legislação, o prefeito questiona, a prefeita questiona, mas ninguém deixa de ser candidato à reeleição. Então, não é exatamente uma legislação que obriga a cidade a ser mais saudável, que vai impedir o governo de ser, os prefeitos de serem bons gestores. Eu acho que existe um instrumento legal, nós temos que exigir a sua execução, e o governo federal tem meios para fazer isso, de fazer cumprir a legislação federal. Eu lembro que nós temos uma lei de combate à desertificação, e o Tribunal de Contas da União, juntamente com os Tribunais de Contas dos Estados, tem feito as cobranças aos municípios e aos estados para terem um plano efetivo de combate à desertificação. Isso especialmente no Nordeste brasileiro, mas em várias outras regiões do país. Então você tem que passar a ter exigências, inclusive para repasse de recursos federais, à medida que você possa executar uma lei que é adequada aos interesses da população. Acho que nós temos um mecanismo, porque quando eu falei em aperfeiçoar, revisar para aperfeiçoar, é para garantir a exigência e ter instrumentos que coloquem o município, aquele que executa mais e que põe mais em prática o Estatuto da Cidade, ele é recompensado por recursos nacionais. Acho que é um mecanismo que nós temos que fazer para poder auxiliar os municípios. E não dizer, olha, eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Não, ao contrário. É para fazer e você coloca, então, a exigência na mesa, que a gente examina do ponto de vista do governo federal e do ponto de vista dos estados. Então, os estados e o governo federal têm instrumentos para auxiliar, mas querem ver o município executando uma política capaz de impedir a especulação e garantir a qualidade de vida mais adequada para o povo em cada cidade.
Então, a necessidade aí de uma melhor pactuação entre os entes federados para conseguir, de fato, implementar o que está previsto ali há 25 anos, né?
Exatamente. E assim, agora, sempre eu tenho colocado para os prefeitos e prefeitas, que são amigos nossos, que nós temos relações permanentemente, que nesse caso não pode ter um sororô do tipo, não vamos fazer porque não temos recursos. É o contrário. Nós vamos fazer, nós temos um plano, e esse plano exige que o governo federal participe e que os estados participem. Acho que dessa maneira a gente consegue tornar uma cidade mais saudável e a gente não assistir, porque você imagina, um desastre como nós tivemos no Rio Grande do Sul, ele era previsível em Porto Alegre. Completamente previsível. Mas você deixou acontecer, as pessoas morrerem, a cidade ser parcialmente destruída, com um custo muitas vezes maior do que se você tivesse feito uma prevenção, especialmente com os projetos de especulação que aconteceram na cidade de Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que raciocinar olhando para diante, planejando adequadamente e tendo um plano diretor capaz de responder a essas necessidades da população. Pensem nas pessoas e não nos ganhos imediatos, que muitas vezes as pessoas põem os ganhos imediatos à frente em detrimento das pessoas.
Tá certo, uma construção de territórios que sirvam à população. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui no Feijoada Completa. Até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer e muitíssimo obrigado e boa feijoada para todos.
Nós conversamos com o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, sobre os 25 anos do Estatuto das Cidades. Muito obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade e nós vamos continuar tratando desse assunto, só que daqui a pouco.
Hoje o Brasil lembra os aniversários de Beto Guedes e Elba Ramalho. Essa música que a gente está ouvindo se chama De Volta Pro Aconchego, composta por Dominguinhos e Nando Cordel e lançada por Elba Ramalho em 85, no disco Fogo na Mistura. Essa música, se não me engano, também fez parte da trilha sonora de Rock Santeiro.
Eu não tenho idade para lembrar. Eu não tenho, você também não tem. Que isso? Para que falar disso?
Olha, ela marcou a trilha sonora da novela. Ela nasceu de um baião animado, criado por Dominguinhos, depois de sentir saudade de casa. Virou um clássico romântico e marcou a trilha sonora da novela Rock Santeiro, um disco que teve dois discos, né? O volume 1 e 2, as duas edições com músicas nacionais. E vamos continuar a falar desse assunto. A gente ouviu ainda há pouco o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, né? Que esteve à frente da organização da audiência pública que discutiu os 25 anos do Estatuto da Cidade. E agora a gente vai conversar com Sabrina Durigon Marques, que é diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.
Olá, Sabrina, seja muito bem-vinda ao programa Feijoada Completa.
Boa tarde, Marissa, boa tarde, Claudio, obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui para falar sobre esse assunto com vocês.
Sabrina, o Estatuto da Cidade completou 25 anos para o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. O saldo dessa lei histórica é de uma promessa cumprida, ou pelo menos, assim, digamos, de um potencial desperdiçado nas nossas metrópoles. Qual a sua avaliação?
Olha, sem dúvida, o Estatuto da Cidade foi reconhecido como um grande avanço. Essa lei que veio regulamentar o capítulo da política urbana da Constituição, como o deputado Inácio Arruda há pouco tempo dizia. Então, a gente teve alguns avanços, sem nenhuma dúvida. Ele consolidou, né, trouxe a previsão da função social da propriedade, que a Constituição Federal jogava para a lei. Ele trouxe essa previsão garantindo que ela estaria contida nos planos diretores dos municípios, e as diretrizes trazidas pelo Estatuto da Cidade colocaram o Brasil na vanguarda do direito urbanístico mundial no período em que ela foi aprovada. Então, a gente teve a exigência de planos diretores para municípios com mais de 20 mil habitantes e alguns outros requisitos. Criou essa cultura de participação popular no planejamento urbano, ou seja, convidar a sociedade para o tempo todo participar da construção da cidade, para que a cidade tenha efetivamente a cara daquela população, daquela sociedade que está construindo, e trouxe a base jurídica, as diretrizes para política de regularização fundiária, especialmente de interesse social para a população de baixa renda. Então, eu indicaria esses como alguns ganhos, né, alguns indicadores positivos. Mas, de outro lado, a gente ainda tem alguns instrumentos previstos na lei que ainda estão majoritariamente no papel, como alguns instrumentos como IPTU progressivo, que eles têm mais esse caráter redistributivo, que trabalham com a ideia de renda fundiária e especulação. Né? Então, o IPTU progressivo, que é justamente a ideia de você garantir que os imóveis mais bem servidos de infraestrutura sejam utilizados, tenham cumprido a sua função social da propriedade e não fiquem vazios só esperando essa valorização. Então, como esses instrumentos, eles mexem com alguns interesses e aí você passa a ter disputas, né, políticas, então a gente ainda tem o desafio de implementar instrumentos como esse.
Olha, muitas cidades pequenas alegam, Sabrina, que não tem estrutura técnica e jurídica para implementar as diretrizes do Estatuto da Cidade. Né? O plano diretor, algumas nem fizeram, outras não renovaram. Né? O imposto progressivo, a senhora acabou de comentar. Né? De que forma o Legislativo e a União, será que podem dar algum tipo de auxílio ou apoio técnico para que o Estatuto da Cidade seja respeitado e implemente os mecanismos que criou 25 anos atrás? Tem alguma forma de resolver isso em municípios pequenos, que são exatamente os mais carentes e os que menos dispõem de corpo técnico para fazer implementar coisas que são relativamente complexas, né? Para muitas vezes um município que tem pessoas primárias em termos de educação ou com pouca formação técnica, né? E elas têm que se administrar ali, dentro da lei. Como é que resolve isso?
Luiz, talvez esse seja um dos principais gargalos aí da política urbana que a gente tem, né? A gente tem mais de 5 mil municípios aí de pequeno porte, né? Com essas características que você disse, e que muitas vezes não tem um corpo técnico de urbanistas preparados, ou engenheiros, advogados, uma equipe técnica preparada para efetivamente aplicar os planos diretores. Porque o que aconteceu a partir da obrigatoriedade do plano diretor, muitos municípios elaboraram seus planos diretores, mas cumprir a exigência legal, ou mesmo para os municípios que não têm essa exigência legal, não basta ter esse documento técnico, a gente precisa criar condições efetivas para que esse documento, né, o plano diretor, essa lei, ela seja efetivamente aplicada. A gente tem, existe o apoio técnico da União, né, como você mencionou, mas ainda é considerado insuficiente pelos prefeitos diante dessa escala de problemas, né? Então, muitas vezes isso depende de convênios, de editais, ou até, infelizmente, da conjuntura política de cada governo. A gente não teria, então, uma política de Estado permanente para essa capacitação, né? E aí que entra um pouco o papel de entidades como o IBDU, né, da qual eu faço parte, ou de universidades, de escritórios modelo, núcleo de assessorias técnicas, ou as próprias ATIs, né, as assistências técnicas de habitação de interesse social, que vão acabar cumprindo um papel nesse apoio que deveria ser estruturalmente garantido pelo poder público, pelo Estado, mas acaba sendo suprido aí pela iniciativa da própria sociedade civil. Né? Você mencionou o IPTU progressivo, tem uma pesquisa super interessante da professora Rosana Denaldi, que ela fez uma pesquisa de caráter nacional para identificar quais municípios já tinham elaborado a lei para verificar onde seria aplicada o IPTU progressivo e depois, né, quais já tinham aplicado o parcelamento, porque é uma sucessão de instrumentos. Né? Primeiro, então, imóvel vazio ou subutilizado. Você determina, a lei determina que cumpre o parcelamento ou a edificação, a construção compulsória, o IPTU progressivo e, finalmente, a desapropriação-sanção. Então, essa pesquisa dela, de caráter nacional, foi super interessante, porque quanto mais você avançava, menos municípios tinham conseguido chegar as próximas etapas. Então, esse segue sendo aí um dos grandes desafios que está colocado ao longo desses 25 anos.
Ou seja, desafios também para os próximos 25 anos, né? Os municípios podem procurar, então, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Lá encontra assessoria e corpo técnico para tirar dúvidas em relação a uma série de questões, é isso?
O IBDU, ele é um instituto, então nós temos, tem o nosso conselho, né? Então, tivemos eleição, temos eleições periódicas, e aí a gente tem um conselho que atua de maneira nacional. Então, temos dois representantes em cada região e que vão atuar de acordo com os temas e as demandas que vão aparecendo. E também temos conselheiros temáticos. Então, a gente somos, a equipe é formada, né, por professores, técnicos, advogados, temos várias formações, cada um na sua área de atuação, mas que institucionalmente também nós temos aqui, estamos desenvolvendo algumas pesquisas e consultorias e assessorias técnicas.
Ok, Sabrina, obrigado pela participação no programa Feijoada Completa e tenha um bom fim de semana.
Obrigada, bom fim de semana para vocês.
Conversamos com Sabrina Durigon Marques, diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.
Fechando esse primeiro bloco do Feijoada Completa, a gente tem mais um pouquinho de música. A música Nada Será Como Antes, música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos.
Essa música saiu no disco Clube da Esquina e traz aí um clima de incerteza, né, em relação ao impacto da época que se vivia, ditadura militar, o exílio de muita gente, transformações sociais e afetivas da época. É uma época de bastante transição, início da linha dura da ditadura e um disco inspiradíssimo que foi lançado em 72.
Exatamente, eleito várias vezes como um dos melhores discos da história da música brasileira. O Clube da Esquina, que era um coletivo de mineiros jovens, 16 anos, quando eles começaram a fazer música, e esse disco é simplesmente reconhecido como um dos melhores discos, tanto no Brasil quanto lá fora. Tem muito, muito músico aí, né, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Se você perguntar qual é o melhor disco brasileiro, esse vai estar na ponta da língua. Fica aí, a gente volta já já.
Feijoada completa.